muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 238. Sou o Jeff e eu tô aqui com o Chapéu. E aí, Chapéu?
Mais 10 prêmios para Clair Obscur.
Merecido, Chapéu?
Eu não sei, eu não joguei.
Não merece, não tá no Switch 2.
Ah, então não vamos falar disso hoje.
Bom, no podcast de hoje nós vamos falar sobre o The Game Awards 2025 e o DLC de Pokémon Legends EA Mega Dimension. Mas antes, Chapéu, por favor, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Os nossos ouvintes podem nos encontrar no Spotify, eles podem procurar Conexão Nintendo das 5 estrelinhas, que ajuda bastante, né, o nosso trabalho. Também estamos no Instagram como Conexão Nintendo, no Twitter /X como Conexão Nintendo e também estamos no YouTube. Então, se vocês procurarem Conexão Nintendo, semanalmente os episódios são carregados lá. E além disso, a gente tem o nosso site conexaonintendo.com.br. Acessando esses episódios e comentando neles, a gente lê num futuro episódio.
Chapéu, vamos começar assim. Primeiro a gente tem que ser honesto com os ouvintes. A gente não assistiu The Game Awards e não teve tempo na hora que a gente tá gravando. E acho que talvez não teve nem interesse, porque é muito arrastado e é muita coisa que a gente não gosta, não é verdade, Chapéu?
Ah, sim. Sim. Eu tava num Discord, né, com os amigos, e aí eu deixei no canto. O pessoal ia assistindo, eles iam comentando, e eu ia absorvendo informações, eu não tava nem prestando atenção, não tava nem escutando eventos, sinceramente. E, então, eu nem vi até o final, porque eu precisava dormir pra ir trabalhar, eu não queria gastar, né, cansaço, mas, não, eu não tenho muito interesse mais, Jeff, acho que depois de muitos anos assistindo, eu comecei a não gostar.
É, então, se parecer aqui que tá ruim, é porque tá ruim mesmo. Eu tava trabalhando quando eu tava passando The Game Awards, acabou o serviço, eu fui sair pra jantar com os amigos e deixei o The Game Awards passando de segundo plano lá.
Igualzinho. Aí, Jeff, tamo junto, então.
Mas depois a gente reviu algumas coisas pra falar aqui. Vamos começar pelo melhor, Chapéu. Fala o que você achou do trailer de Street Fighter.
Ah, não, do filme? Não, Jeff, parecia... Não, tem muito cosplay que faz trabalho melhor. Nossa, pelo amor de Deus, parecia paródia. E mandaram a galera em cima do palco, tinha o Jason Momoa lá em cima, o que fazia o Aquaman, sabe?
É, tipo, barato não parece, não deve ser contratar o Jason Momoa.
Não, mas é muito... Eu achei muito tosco, desculpa. Nossa senhora.
E o Luigi no Mario Galaxy tá bom?
Olha, eu achei legal. Eu só não esperava referência ao a joelhada do Capitão Falcon. Sim, não tinha como prever aquilo. Eu achei bem inusitado. Mas foi bem pouquinho, né? Foi só um teaser, sinceramente.
É, só... Não teve nada, só essas coisas. Bom, então a gente tá animado pra pelo menos um filme em 2026.
Então, do Mario Galaxy, eu tô muito. O The Street Fighter, quando for disponibilizado em serviços, eu vou ver de curiosidade, porque eu acho que vai ser muito ruim. E às vezes, quando é muito ruim, é divertido pra caramba.
É, quando é muito ruim, é muito bom de assistir, porque a gente se diverte com a vergonha alheia. Mas, agora falando sério, eu tô animado pros dois, Chapéu.
Os dois?
Eu tô animado pros... Eu não sei porquê, mas eu adoro esses filmes de luta tosco, velho. Eu gosto de assistir Mortal Kombat, eu não sei, é um... É aqueles, sei lá, é vergonha alheia, eu não sei, eu me divirto.
Eu não posso criticar, porque tem alguns filmes tipo Velozes e Furiosos que eu gosto, então tipo, enlatado, tipo, é isso.
Não, sim, eu tô na mesma vibe que você, eu gosto porque é ruim, mas isso não tira a animação.
Entendi.
Bom, vamos lá, Nintendo ganhou com Donkey Kong Bananza, melhor jogo família. E esportes e corridas, Mario Kart World ganhou. Ah, quer falar alguma coisa sobre isso? É a cota Nintendo?
Eu penso que, pelo menos do família, é um pouco a cota Nintendo, né? Mas, assim, a Nintendo até que deu bola em algumas coisinhas durante o evento, né? Não negligenciou 100%. Teve aqueles trailers de Switch que a gente falou que ia ter, né? Passou até Metroid Prime 4, fiquei surpreso.
Teve menos propaganda da Nintendo.
Acho que teve o que eu esperava, sinceramente. Eu não consigo mensurar de cabeça se foi menos. Assim, eu sei que a presença é pouca, geralmente.
A impressão é que nos eu posso estar falando besteira, mas o Game Awards ano passado acho que passava a mesma propaganda e ficava a impressão que era muita.
Entendi. Tipo chiclete, fica repetindo aí, gruda na sua cabeça.
É. Mas assim, vale lembrar que por mais que o Geoff Keighley quer vender aquilo ali como a indústria se reunindo, é um evento comercial também. E o comercial ali é caro.
Eu acho que soltaram o valor, mas eu não me recordo. Vi o pessoal discutindo, só sei que é bem salgadinho.
É, então. A Nintendo colocando dinheiro do bolso dela, assim, acho que expondo pra um público... Que geralmente não é dela ali, né? Ali é um público mais... PlayStation, Sony, Microsoft. Vamos ser honestos, vai.
Eu concordo que é. Mas assim, esses dois prêmios eram os únicos que a gente olhava e falava, né? Nossa, vai ganhar alguma coisa aí. Eu achava que o Sonic ia ganhar o do Corrida e Esporte. Eu não joguei o Sonic pra poder falar se merecia ou não. Tenho conhecidos, irmão, amigo próximo que jogou e achou extremamente divertido, mas falou, falta um polimento ali, né? Mas eu achava que o Mario Kart não ia ganhar por causa da precificação dele e a polêmica que teve. Além das críticas, né, do mapa lá, tosco no single player e outras coisas.
Uhum. E você quer, das outras categorias, Chapéu, você quer cornetar alguma coisa?
Fiquei feliz que o Silk Song ganhou uma só, e acho que o Geoff Keighley até soltou na hora, viu? Ó, vocês ganharam um. E o pessoal, acho que da Team Cherry não foi no evento porque eles sabiam que não iam ganhar. Porque o jogo deles não é pra todo mundo, deixa algumas pessoas furiosas, né? Então, isso foi inusitado. Mas assim, o Clair Obscur ganhou muita coisa. Eu acho que a categoria indie foi a mais polêmica, né? Que saiu um monte de notícia, né? Que o jogo teve milhões em investimento, mas abaixo de 10 milhões, né? Tem o cara lá, ator do Demolidor, fazendo voz de personagem. Tipo, teve um grande investimento ali. Mas é isso, né? Eu acho que esse... Não sei, eu acho que o Clair Obscur, ele tem uma pegada meio... A casca do jogo é meio... Agrada muita gente. Se ele fosse um RPG meio... anime demais, um pouco mais fantasioso nesse sentido, acho que não ia agradar muita gente.
Ele consegue pegar o público que gosta de RPG e consegue pegar o público que não gosta de anime.
É um público que, tipo, sei lá, gosta de coisa mais realista, né, assim dizendo. Não vou falar muito sobre porque eu não joguei, eu só vi alguns vídeos, né. E eu pessoalmente, por exemplo, não me sinto interessado em jogar o Clair pelo visual dele. É isso. Mas assim, ganhou o jogo do ano, provavelmente deve ter sido merecido, deve ser muito bom, sim. Só ganhou o prêmio demais e é estranho.
É, mas assim, do lado, entre aspas, do lado de, não sei se, sei lá, termo indie, jogos menores, você tem Silksong como que ganhou melhor ação e aventura, e Hades 2 que ganhou melhor ação. Acho que esses dois jogos eu acho que tem que ser indicado pra quem tem Switch 2. Se você gosta de desafio, pega Silksong. Não que Hades 2 não tenha desafio, mas pelo menos tem a opção de não ter, de ter menos. E por enquanto é exclusivo pra PC e Switch 2, né?
Ah, pelo menos ganharam uma coisinha, né? Eu fico feliz, que eles mereciam. São jogos, assim, absurdamente bons.
É, mas... O meu protesto, Chapéu, é como Fire Emblem Fortune's Weave não ganhou o jogo mais antecipado de 2026, Chapéu.
Caraca, Jeff.
Não só não ganhou, como não foi nem mencionado. Jogos como 007 First Light, Marvel's Wolverine, Resident Evil Requiem e Witcher 4 foram. Como que Fire Emblem não tá na mesma categoria desses jogos, Rafael? Que absurdo.
Olha, Jeff, acho que eu não sei nem quantas centenas de vezes maior é o público dos outros. Mas no Conexão Nintendo ganha.
Ah, certeza. Nós três aqui... Não sei.
Esse ganha.
Ah, bom, 007 ninguém vai votar.
Olha, eu vou ser sincero, mostraram um trailer do 007, ele vai sair pro Switch, né, 2. E vai. Eu vou ser muito sincero. A maior parte do trailer eu achei que tava assistindo Uncharted. Porque ele tava se pendurando demais, tava dando uma porradinha nos caras meio estranhos. Aí eu, putz, Uncharted morreu pra 007? Se for bom, eu vou jogar. Mas não é meu 007.
Eu não sei, pior que eu não gosto disso nem nos filmes do 007, sabia?
Sério?
Essa pegada de parkour, de 007 que apanha muito.
Ah, sei, o do loirinho lá, né? Muita porrada. Eu prefiro também um pouco mais os antigos.
Mas assim, só voltando a Clair Obscur, ele ganhou tudo, mas ele não ganhou a Player's Voice.
Nossa! Esse do Player's Voice foi aquele Wuthering Waves, né? Que é jogo free-to-play chinês.
É, então... Nem sei o que aconteceu ali.
Eu te falo, Jeff. É isso que acontece quando você deixa os prêmios serem votados pelo público.
Ah, tá.
É um cenário pior, então... O Game Awards poderia ser pior, só digo isso.
Essa é a verdade, né? A gente não sabe o que que é.
Não, não. A gente fala bosta aqui também. Aí junta um monte de gente e sai essas coisas.
Provavelmente foi uma campanha em massa, porque... Acho que poderia votar várias vezes, né?
Aham.
Mas no geral é isso. Acho que vamos falar agora de alguns anúncios. Acho que principalmente da Capcom. Capcom anunciou Pragmata pra Switch 2, 24 de abril de 2026. O que, que é Pragmata, Chapéu? Eu não sei.
Pragmata é aquele... Você não lembra do... Tem uns trailers que era um astronauta com a menininha loira seguindo ele? É um... fazer exemplo que é The Last of Us da Capcom. Mas é bem mais fantasioso, né? Uhum. E esse jogo acho que foi adiado várias vezes, era uma coisa um pouco antiga já. Mas, é bom estar no Switch 2, eu acho que é extremamente importante. Vai ter um amiibo da menininha também, achei tão engraçado, Diana. É isso, Capcom, ela fez os amiibos do Street Fighter 6, né? Então, assim, a gente não tá vendo nada novo.
Ela gosta de amiibo.
Gosta.
Ela faz Street Fighter 6, vai ter de novo de Monster Hunter. Ela é a única empresa parceira da Nintendo em lançar amiibo, tipo... A SEGA que podia lançar, sei lá, o jogo de corrida do Sonic não lança, velho.
Não. Não, a SEGA acho que perde um dinheirinho aí, talvez. Mas eu fiquei feliz, viu, com esse anúncio do Pragmata no Switch 2. Ele... Claro, a gente vai ter que ver ainda trailers pra ver o quão bem tá rodando no console futuramente, né? E vai lançar dia 24 de abril de 2026. Tá próximo até, sinceramente.
Uhum.
Mas é muito bom. É um jogo... Não digo de peso, assim, porque eu não acho que é tanta gente que vai jogar, não carrega o mesmo peso de Resident Evil, por exemplo. Mas é isso. Mais uma opção.
É. Vamos continuar na Capcom, então. Mega Man Dual Overdrive anunciado 2027. É o jogo, assim, jogo mais longe anunciado pra Switch 1.
Eu fiquei surpreso com essa data, porque... Primeiro que eu vou... Deixa eu falar, eu amo... Pelo menos Mega Man tradicional, não joguei tanto os outros, né? O X e... ZX, eu joguei poucos esses até. Joguei alguns X. Mas eu adoro o Mega Man tradicional. O 11 eu amei. Eu sei que muita gente odiou porque, nossa, não parece o clássico. Prefere o 9 e o 10 que eles fizeram parecendo antigo. Não sei se você lembra desses dois, Jeff.
Eu lembro. Acho que eu joguei o 10.
Eu adorei esses dois. E o 11 também. E aí, esse trailer parece muito o 11. Sinceramente. Sei que deve estar mais bonitinho, né? Porém, ele sendo assim, eu estranhei 2027. Esse que é o ponto. Por que vai demorar tanto? Anunciaram tão cedo isso?
É engraçado, né? Que você vê Mega Man e é tipo como se fosse, sei lá... É, se comparando a Mario, o Mario mata o Goomba e é isso, velho. Não ficou aquela impressão do que eles mostraram? A gameplay?
Então, a gameplay é isso. Pula, atira uns limãozinhos lá amarelinho, dá uma zelizada no chão... Acabou, aí ele vira uma coisa no final ali, um teaser de alguma habilidade nova, né? Eu vou ser sincero que eu odiei esse nome, não gostei. Mas eu tô feliz que Mega Man tá de volta e...
Esse Dual Overdrive, qual será a mecânica? Deve ter, sei lá, deve ter alguma coisa com o título, né?
Então, eu não sei dizer, porque o 11 já tinha uma mecânica dupla, que você ou acelerava o tempo ou deixava a sua arma mais forte.
Ah, tá.
Acho que é desacelerava o tempo, né?
Aham. Uhum. Isso aí, acho que você faz isso e, sei lá, dá tiro com duas armas, não sei.
Vamos ver, eu tô ansioso, Jeff, eu vou ser sincero. Porque, assim, mostrou algo que é igual a Mega Man 11, o que a gente já tá acostumado, tudo bem. Mas já faz, tipo, 8 anos do 11. Tudo bem entregar algo repetido.
Eu acho que eu sou da posição que tudo que faz 5 anos você pode relançar um pouco melhorado que tá tudo ok, velho. Porque 5 anos é muita coisa.
5 anos? É.
Você só não pode fazer... É. Não, acho que você pode fazer. É.
Eu acho que 8 tá bom.
Não. Eu não sei. Enfim. E também ainda da Capcom teve o anúncio oficial. Leon voltou. Resident Evil Requiem vai ter ele de volta... Chapéu, a franquia Resident Evil é refém do Leon?
Eu não sei, Jeff. Eu nunca fui feito essa pergunta antes, mas parando pra pensar, pode fazer sentido. Mas eu acho que não.
Porque o ápice é o 4. O ápice é o 4. e depois tem, sei lá, depois ele corre ladeira abaixo, depois tem jogos bons. Não.
Pô, que sacanagem, Jeff. O 5 é muito bom, para. Vendeu bem, acho. Ele vendeu muito bem.
Não, não. Tô falando, sei lá, ponto de vista de, sei lá, virou muito ação, virou muito...
Então, mas aí você tem o 7, que renasceu.
Então, mas o 7, você não sabe quem é o... Tipo, você não se lembra do protagonista do 7.
Ah, é. Como ele é o mesmo do 8, depois de passar isso, você lembra, né? Mas, você vê, acho que isso responde a sua pergunta, porque se o 7 fez sucesso sem depender do Leon, então Resident Evil se carrega.
Aham. Uhum. Mas o personagem que volta é sempre a porcaria do Leon.
É, porque ele é o queridinho.
Ah, tá. Tá, ele não... Tá. Ele não é o refém, mas ele é o Pikachu.
Ele não é refém, mas ele é a cereja em cima do bolo.
E o que, que você achou, Chapéu, do trailer novo de Resident Evil? Resident Evil vai estar disponível agora em fevereiro?
Pelo que eu vi, é 27 de fevereiro.
O jogo que a gente... Você vai comprar, Chapéu?
Então, vamos ver. Porque, se eu não me engano, em fevereiro acho que lança outra coisa, o Mario Tennis Fever. Posso estar enganado, mas é nessa proximidade, né? Ou o Pokémon Pocopia, que vai ser também $70. Tá tudo perto aí, né? Eu gostei muito do 7 e o 8 em partes. Então, o 4 Remake eu adorei. É Resident Evil, né? Eu gosto, no geral, menos os antigos. Controle Tank eu não sou muito fã. Preciso ainda dar uma chance. Tô animado pra esse. Não vou comprar no lançamento, provavelmente. Eu vou esperar um tempinho, né? E aí eu pego numa promoção. Mas já tinha vazado, né, o Leon também antes do evento. Acho que isso foi o que ferrou um pouco, né? Acho que o Jeff Keighley deve ter ficado meio nervoso, porque não deve ter sido barato, né?
Mas eu acho que Resident Evil vai lançar no Switch 2. Provavelmente se a gente pegar, a gente não vai ser no Switch 2. Eu acho que vou. Mas... Bom, o jogo eu não sei, mas eu comprei o controle.
Comprou?
Comprei um Pro Controller novo. Eu fui lá e... E surgiu lá no My Nintendo Store, eu falei, comprei.
eu tô animado, Jeff. Eu vi o trailer, achei legal. Só tem uma preocupação grande, viu? Foi o anúncio aqui, né? Que tanto a... Nossa, me fugiu o nome da moça. É a Grace, pelo que eu vi. Grace Ashcroft, nossa, que nome, hein? Eu fico preocupado com essa separação do jogo, porque a Capcom disse que vai ser meio que duas formas de jogar, né? Duas experiências, né? E vai ser um tempo igual pros dois. Vai ser o Leon e a Grace, vai ter o mesmo tempo. E aí, a Grace vai ser um gameplay mais de medo, que você é mais perigoso, né? Você pode ser pego, tem que se esconder mais. E o do Leon é sair dando porrada, que nem a Resident Evil 4 mesmo, né? Que você sai chutando. Mostrou o Leon usando uma motosserra no trailer, né? Pelo amor de Deus. Então, isso me preocupa porque me lembra um pouco do Resident Evil 6, que por mais que eu goste daquele jogo, ele é muito ruim. Muito ruim mesmo. Então, é mais essa preocupação do jogo perder foco, sabe? Ele não sabe o que ele quer ser. Ele quer ser duas coisas ao mesmo tempo.
Eu não sei, assim, tipo... A minha cabeça, eu acho legal a ideia de dois personagens. Um fazer uma coisa, outro fazer outra. Só que ao mesmo tempo, quando você faz isso... Tipo, a pessoa que gosta de porradaria com o Leon. Ela tá lá se divertindo, beleza, não sei o quê. Pum, acabou o capítulo dele. Ah, que merda. Agora vamos pra, sei lá, outro estilo. Então, eu não sei, pra mim, eu acho que eu preferia, tipo, você faz uma história com um, você faz a história que você gosta, e se você quiser, você faz com o outro, sabe? Tipo, do ponto de vista do outro personagem.
Sim.
Eu prefiro, acho que é só questão de gosto. Eu não sei, eu tava jogando... sei lá, um outro exemplo que nem é diferente a gameplay, mas é só dois personagens. Tava jogando Yakuza 0, Director's Cut, no Switch 2. Você tem o Goro e o... Me fuge o nome do protagonista. Aí ele fica alternando os capítulos. Aí quando eu tô me divertindo com um, pum, corta, vai pro outro. E a história do outro tava chata.
Putz.
Tipo, é óbvio. As duas histórias deveriam ser interessantes, mas, sei lá, pra mim, uma história tava entediante. Aí me dá uma tristeza, e o capítulo não é curto, o capítulo é longo. Aí me dá uma tristeza, ele meio que quebra, tipo, é pegar uma série e falar, capítulo ruim, capítulo bom. Vamos alternar e é isso.
Então, é o risco que acontece aqui. Eu não sei, eu sinto um cheirinho assim de, ó, a gente não tem uma coisa pra focar, vai dispersar em duas... tentar dois estilos. Um pode ser bom e outro ruim. O que pra mim é um pouco negativo, né? Podia ser tudo meio positivo, no geral.
Bom, não sei. Eu espero que a gente queime a língua, Chafel.
Eu espero também.
Espero que a gente queime a língua, que Resident Evil Requiem rode bem no Switch 2, que a gente finalmente tenha um jogo principal no exato momento, sem precisar de Cloud Version, e vamos ficar feliz.
Eles só fizeram a cagada, né, de lançar o 7 e o 8 meio que junto desse, né, no Switch 2.
Quando for sair o dinheiro, hein?
Não, além de dinheiro, podia espaçar um pouquinho, né?
É, não tem tempo, né? Joga antes, joga depois, faz o que você quiser. Tipo, deixa o pessoal experimentar o 9, como não são histórias interligadas, e depois você fala, ó, tem o passado aqui. Ah não, jogou tudo de uma vez aí fica difícil.
Ah, eu não sei, eu não sou fã disso, não.
E por último, vamos falar de Orbitals, um jogo estilo It Takes Two. Foi anunciado e é exclusivo pra Switch 2. O que você achou desse jogo, Chapéu? O que é esse jogo?
Ele é um jogo com estilo anime antigo e é literalmente It Takes Two, assim, da vida. Um gameplay assimétrico, sabe? Que duas pessoas jogam, uma faz uma coisa pra ajudar a outra, divide a tela. E, pelo que eu entendi, eles estão focando em usar as coisas do Switch, sabe? Usar mouse e tal. Então, não sei se é por isso que é exclusivo, mas me pareceu interessante e bem feitinho. Então é um jogo pra se ficar de olho, sinceramente.
É, até aquele jogo que, sei lá, um pilota nova e outro atira. Aquelas coisinhas, né?
Sim, é que esse me lembrou It Takes Two, que são dois personagens mesmo andando, assim, em situações diferentes ali.
Uhum. É. Saudade do gamepad do Wii U. Pra você não precisar ficar dividindo a tela.
Saudade de jogar Star Fox, é?
Então, eu, assim, o Jomon sempre faz a piada de que você tem que ter duas cabeças pra jogar o Star Fox Zero. Eu só acho que você precisa de ter amigos. Tipo, eu joguei com a minha irmã, então foi divertido.
Justo.
Eu acho que é. Aí o problema é da pessoa, não no jogo. Quer falar mais alguma coisa no geral? Chapéu, que você gostou da festinha? Eu acho que tá ficando formulaica, né? Tipo, a gente já não tem tanta surpresa, já não tem mais o que falar. A gente já falou um monte de vezes do Game Awards. E assim, isso não é nenhuma crítica, só de que, pô, eles refinaram e é isso. Tipo, tem que ter os comerciais, eles tentam reduzir a premiação com, sei lá, sendo um pouquinho mais rápido, mas ao mesmo tempo também tem que dar destaque das pessoas e deixando elas falarem e agradecerem, porque senão também perde o sentido da coisa, né?
Sim.
Eu acho que não tem mais pra onde fugir, né?
É, eu não... Eu tô bem cansado desse evento. É, principalmente que ele ocorre numa quinta-feira de noite. E não é fácil trabalhar no dia seguinte, dormindo tarde assim. Mas eu tô num momento que muitos anos desse evento estão se misturando com uma coisa só na minha cabeça. E é isso, tá se tornando cansativo pra mim. Eu não me empolgo tanto também, porque a gente não tem tanta coisa da Nintendo. A gente não vai ter um grande anúncio exclusivo lá.
Ah, mas acho que nem das outras plataformas. Acho que, tipo, eles... Você vê que eles não conseguem atrair anúncios. Tipo...
Ah, depende. Eu vou ser sincero, Jeff. Por exemplo, Okami. Esse foi do ano passado, acho. Saber da existência do jogo por lá foi legal. O Mega Man também. Mas são coisas pequenas, entendeu? É por isso que eu nem tô assistindo tão com foco mais o evento. Eu posso no dia seguinte só ver uma listinha. Ah, tem um, dois itens que realmente me animaram. Beleza.
Uhum.
E é isso. Porque tenta agradar todo mundo, né?
Bom, mas vamos pro que interessa. Pokémon Legends é a Mega Dimension. Eu e o Chapéu comprou. Infelizmente eu não tive tempo de jogar. Mas o Chapéu, como bom treinador Pokémon aqui, vai destrinchar tudo aqui sobre essa nova DLC. E aí, Chapéu? Primeiro, o que que a DLC adiciona ao jogo? O que que é história? Assim, o que que você ganha de cara? Isso é pós-game ou dá pra jogar de início?
Então, vamos por partes, né? Eu não tava tão animado pra essa DLC. Ainda mais que ela é um pouco salgada, né? Foi R$200. Então, é uma DLC considerável. Então, o que eu esperava era um modo roguelike de ficar acessando áreas lá no hiperespaço. usando Dunnets. E a parte de roguelike eu acho muito exagerada. Não, eu não vi roguelike, sinceramente. Mas é basicamente... Eu não vou dizer basicamente, mas o foco é isso, Jeff. Você faz Dunnets com a menininha lá, entregando as frutinhas, as berries.
Uhum.
Faz Dunnets. Esse Dunnets você alimenta o Rupa, que é o Pokémon mítico lá que abre os portais, né? Pra outra dimensão.
Esses Dunnets, eles se adquirem como?
Você tem que entregar pra Ancha, que é a menininha lá que faz os Dunnets.
Mas você bate nos inimigos e ganha material? Não sei.
Então, as berries tradicionais você coletou ao longo do jogo mesmo, que é derrotando o Pokémon, pegando no chão, comprando.
Tá.
Aí, você entrega algumas pra ela e você começa a pegar berries nesse hiperespaço. E aí são berries diferentes, pra fazer Dunnets melhores. Aí você pega como esses Dunnets? Você pode fazer umas missãozinhas que o jogo oferece lá de, capture 3 Pokémon sem te ver. Ou pegue 20 itens no chão. Tem umas pokebolinhas, tipo, voando. Tem umas que é dourada até. Que você estoura lá com golpes e sai itens, sai as frutinhas também.
É só o mapa e um monte de sidequest pra fazer. Aí você coleta, junta tudo e produz esse negócio.
Então, são mini áreas. Quando você vai numa fenda, geralmente ela te mostra informação assim. Olha, aqui tem 3 pokémons, tá? A sombrinha deles, ou se você já viu o pokémon, mostra qual que é. Essa é a dificuldade, o nível esperado. E é isso. Aí eu pego um Dunnet que fala, beleza, você vai aumentar X níveis, você consegue fazer essa de uma estrela, que é fácil. Entrei lá, faço umas missãozinhas, porque assim, o modo tem história. Tem uma história, uma coisa que tá acontecendo, um pouco maior do que eu imaginava. Então assim, tem um problema, uma coisa pra se resolver. E quanto mais você visita as fendas, mais você aumenta a sua pesquisa, né, do que tá acontecendo. Então imagina que é como se fosse os torneios pra subir de ticket, só que sem um ticket. Você só vai acumular pontos pra você avançar a história. Aí, avança a história, agora você habilita as fendas de nível 2, 2 estrelas. Aí você pega berries, frutinhas melhores, faz Dunnets que aumentam mais seu nível, né? Porque um ponto importantíssimo é esse. Essas fendas são nível acima de 100. E você não consegue passar seus pokémons acima de 100. Então se você faz um Dunnet meio lixo, fraco, você aumenta 5 níveis dos seus pokémons. Aí se tem uma fenda lá que é nível 150, você precisa de um Dunnet que aumenta 50 níveis seus pokémon. E é isso, repete. Vou lá, faço missão, Dunnet, historinha, pego uma manteiga lá diferente pra menininha fazer Dunnet melhor. Vou lá, tem as fendas que é batalha também, que é, parece um treinador mais forte. Tem fenda que é side quest. Beleza, batalha, faz missãozinha, Dunnet melhor. E é essa a estrutura. E é bem parecida, assim, é bem similar com a estrutura básica do jogo, né? Da história que a gente fez. De subir os ranks. Então imagina que é isso, novamente. E assim, é relativamente repetitivo, não vou negar.
Esse repetitivo é prazeroso ou você já tá de saco cheio, tipo...
Eu tô gostando até. Porque nesse processo de repetição tem fenda que eu não peguei um Pokémon. Opa, vamos lá pegar, ver o que é. Ah, beleza, mais um pra lista. Ah, tem uma fenda lá que vai ter um Mega novo. Porque o que eu tô gostando, Jeff, é que tem várias Megas novas e tem batalhas contra chefes de Megas. Sabe o Rogue lá, que o Pokémon fica doido e faz a Mega Evolução sozinha e fecha o círculo e tem uma batalha com o chefe?
Ah, tá.
Então, tem vários desses. Eu enfrentei acho que uns 4 ou 5. Então, por isso que eu tô falando que é bem similar à estrutura básica do jogo. Eles pegaram aquela forma e falaram, vamos aplicar com esse modo que você faz os Dunnet. E aí esses Dunnet vai ganhando efeito mais, tipo... Ah, tem mais chance de você achar Pokémon Alpha na fenda, Pokémon Shiny. Você consegue capturar Pokémon Grama mais fácil. É isso.
E é sempre, diferente do jogo base, é sempre mais desafiador, né? Por causa do nível de dificuldade, assim. Porque quando você tá jogando o jogo, sei lá... Se você é daquelas pessoas que vão completando as coisas antes de... passar, sei lá, você vai numa área e quer capturar todos os pokémons, invariavelmente você fica sobre level, né?
Sim.
Na história. E nesse modo, a dificuldade, ela, entre aspas, é melhor balanceada, porque você tem um level que depende dos danos que você deixa seu pokémon mais forte, não é?
Sim. Mas, acho que você tem como controlar isso, é porque eu ainda não cheguei no final dessa DLC, que eu imagino que fique mais difícil ainda. Mas eu não sei se você precisa terminar o jogo pra acessar ela. Como eu já tava meio que quase 100% no negócio, eu fui fazendo. Mas eu não acho tão fácil. Tem sidequest lá que eu entrei na fenda e falei, vai ser mão na roda isso aqui. Viu dois Pokémon Mega bater na minha cabeça, eu quase perdi o time inteiro. Então, tem alguns desafios. Mas quando você aprende, pega bastante frutinha boa, você faz uns dungeons que você fica, sei lá, 60, 70 níveis acima. E aí você consegue bater fácil nas coisas. Então, eu acho que começou muito ruim, porque as fendas é tempo limitado. A qualidade do dungeon que dita isso, né? Então, às vezes, você tá lá quase terminando a missão, aí o tempo acaba e você... Ah, ok, me chutou pra fora. E a fenda fecha, né?
Aí você tem que abrir de novo.
Então, essa você não pode, porque é aleatório. Tipo, é tudo aleatório. A fenda que aparece de metal. Tem 3 Pokémon de metal.
Isso não causa frustração, não?
Isso, eu vi que causou muita... Assim, muita frustração no cara do Cerebi, lá do site, que cataloga as coisas. O cara falou que é o pior, assim, expansão de Pokémon no sentido de aleatoriedade. Porque... Você tem que ficar esperando abrir as fendas com o Pokémon que você quer. E as frutas também, acho que tem que vir no... Tem que ter sorte de vir, depende. Mas assim, eu sou a pessoa que não vou catalogar. Então pra mim eu tô de boa. Tipo, o que tá vindo é lucro. Ah, tem uma fenda que não tem Pokémon? Beleza, vou nela.
Isso aí não ia ser legal se fosse, sei lá, multiplayer. E você pudesse ir na fenda do amiguinho. Tipo, ah, tem uma fenda legal aqui, abriu. Ou, sei lá, é muita coisa. Switch 2 não comporta 2 pessoas.
Eu acho que comporta, né? A gente tem online com umas áreas pequenininhas, né? Uhum. De batalha. Imagina aquela área... É tipo, sabe as áreas de noite que você batalha com as pessoas?
Sei.
As fendas são naquele tamanho.
Uhum.
Eu acho que daria pra fazer alguma coisa multiplayer. E seria mais legal. Porque eu não joguei, agora eu tô... Posso estar tirando informação da bunda. Mas o DLC do... Isle of... Não é o Isle of Armor. É o segundo DLC do Sword and Shield... Você fazia um modo lá que você ia com os amigos, né? Enfrentando os Pokémon e pegando lendário, não era? Não sei se você chegou a jogar, Jeff.
Eu acho que eu não cheguei nem a comprar, eu acho.
É aquelas raids lá do... Tanto dos Pokémon Terrestrialize quanto dos Dynamax lá. Tipo, era 4 pessoas contra 1, né? Uhum. Ou o CPU lá que fazia merda. É, aqui, não sei. Pelo menos o DLC é puramente single player. Mas uma coisa que eu elogio é a história, viu? No sentido de que tá explorando os personagens um pouquinho mais, né? Então aqueles treinadores dos ranks altos que a gente vê, eles aparecem de novo, tem situações novas com eles, tem bastante diálogo até. Então assim, eu entendo eles terem colocado essa precificação, porque é como se fosse uma outra história inteira no jogo de novo, e você tem que fazer muito grinding mesmo pra pegar as coisas, você pode ficar horas e horas aqui fazendo as missões, né? Só que eu ainda acho que é muito caro, né? Mas é mais do que eu esperava, sendo bem sincero mesmo. Eu achei que ia ser bem mais simples.
Então é mais do mesmo, mas teve um trabalho aí, acho que... Vale a pena pra quem gostou... Quem gostou do jogo base, você diria que vai se divertir com esse DLC?
Muito provavelmente. Porque se você gostou do fluxo do jogo de subir os ranks e capturar os Pokémon, completar a Pokédex, você tem de novo esse objetivo de completar. Se você gostou de ver Megas Novas, tem novamente Megas Novas e... Eu vou ser bem sincero, tem umas lacções incrivelmente boas. Tem os personagens e... Ah, se você... Não cagou pra história e gostou dos personagens, eles aparecem de novo, tem interações novas e legais com eles. E é mais aquele mundo. Ah, e detalhe, Jeff, tem coisa que eu não fiz, porque assim, eu tô querendo rushar pra terminar a história pra ver como é que é, né, e habilitar tudo. Tem uma porrada de side quest. Uma porrada. Você lembra os exclamações azuis no mapa, que era tipo um monte de side quest? Que você avançava um rank e pipocava uns 10. E é tipo side quest desde... Ah, me ajuda a achar meu óculos até, tipo, sei lá, meu marido morreu, me ajuda a achar o anel dele que perdi, não sei o quê.
Uhum.
Tem um monte. E assim, tá intimidador, meu mapa tá poluído.
Você não tá desaparecendo os... Você não, não tá fazendo e tá só aumentando só.
É então, porque que nem no jogo principal, toda vez que eu avanço a história, aparece um monte. Por isso, é uma réplica esse DLC. Se você gostou, provavelmente você vai gostar. Só é um pouco mais maçante no sentido de... Que eu falei, né? De as fendas ser um pouquinho repetitiva. Mas enfim, eu tô achando positivo. Só é caro demais.
Uhum. Bom, então é isso. O Chapéu gostou do DLC Mega Dimension? Acho que vai ficar por aqui, né? Acho que não vai ter mais DLC.
Eu acho que não, realmente. Porque esse tá com... Depende, né? A gente pode ser surpreendido.
Por exemplo, a história desse do Team MZ tem que fechar, né? Chega, né?
É, tem que fechar, porque senão vai ser uma terceira história que tá dando ruim na cidade de novo, alguma coisa. Ninguém vive em paz nessa cidade. Primeiro a torre com os negócios de Mega, agora é os portal abrindo e, sei lá, jorrando Pokémon pra todos lados. Tipo, não vai acabar nunca. Não, não, tá com um cara que acabou. Tem umas coisinhas que dá pra fazer muito grind, Jeff, de... Sabe os cristalzinhos rosas lá? Os Mega Crystal que você troca por pedra Mega, né? Apareceu um NPC lá que vende uns TM custando, sei lá, 600 pedrinhas.
Cara, eu
você, pelo amor de Deus, velho.
Eu não conseguia nem comprar as pedras normal lá.
Mas o DLC te ajuda, porque dentro das fendas você chove essas pedras rosa. Eu faço duas fendas, eu tô com 900.
Aí e a moeda é a mesma.
É a mesma. Aí ou você compra os TM com esse cara ou compra as pedras mega. Eu já tinha comprado os TM, né? Ou as pedras. Mas como esse cara vende um monte de TM caro, então assim, tem outro objetivo na minha cabeça. De nossa, eu preciso comprar tudo isso.
Isso, Chapéu. Pode encerrar o podcast? Tem mais alguma coisa pra fazer? É a última conexão Nintendo normal no ano. Provavelmente os próximos vão ser todos reviews e a gente volta ano que vem. Quer falar alguma coisa, Chapéu, pros ouvintes?
Eu acho que eu tô muito feliz com o Switch 2 e eu gostei muito do lançamento desse console, então 2025 foi um excelente ano. Eu não tenho o que reclamar, eu tô o tempo todo jogando alguma coisa no meu Switch 2, então... Aleluia!
Eu tô com chapéu, mas infelizmente a vida pessoal tá batendo muito, os podcasts tá meio zoado, mas acontece, gente. Eu só queria dizer que a gente fez a reunião, nosso contrato foi renovado, vai ter conexão Nintendo em 2026, vocês podem ficar tranquilos. Espero que eu esteja um pouquinho mais saudável e disposto pra melhorar a qualidade, mas eu não prometo. A gente tá cagando no Conexão Nintendo comentários, mas não é porque... Não é por falta de... É por falta de tempo mesmo. Mas, bom, se vocês quiserem essa dose semanal de Nintendo, a gente sempre vai estar aqui pra cobrir os novos lançamentos. Vai ter bastante coisa aí. Espero ter tempo pra me preparar melhor. Mas agradeço aí todos os ouvintes que estão aí com a gente esse ano. É uma longa caminhada e começar o ano com Mario Tennis é sempre bom.
Ah, eu apoio. Só não acho legal começar com o update de Animal Crossing, mas o Mario Tennis aí tá válido.
Ah não, janeiro ainda tem um backlog imenso ainda das coisas de fim de ano aí que tá difícil. E eu espero que ano que vem eu preciso... A minha meta pro final do ano, Chapéu, é terminar na Zoom Eleven, que eu não tô conseguindo.
Caraca, Jeff.
Eu não consigo largar aquele jogo, velho. Agora eu tô jogando modo crônica lá, que é partida atrás de partida. E eu não sei porque eu sou idiota, eu gosto do que, tipo... Aquele é o tipo de jogo que eu tenho vergonha de falar que eu gosto. Mas eu não consigo parar
que
de jogar.
Que isso?
De verdade, eu não sei, tipo, não sei como elogiar um jogo de escolinha, velho.
Não, acho, Chapéu, que às vezes é normal você ter um foco, assim, numa coisa. Eu queria ter jogado muito mais Kirby Riders, por exemplo. Eu parei, mas eu quero voltar.
Vou te dar um spoiler pequeno, acho que, da história capítulo 3. Eu vou construir meu time de futebol, aí, só que eu não tenho popularidade. Aí eu faço o quê? Eu pego a menina destaque do clube de dança, uma idol, e falo, você precisa jogar no meu time.
Oxi, e ela joga mesmo? Vira jogador?
E ela joga e ela vira meu segundo atacante.
É muito escolinha, hein, Jeff?
Aí o cara que gostava dela fala assim, agora eu quero entrar no seu clube. Isso eu já tinha convidado o cara antes. Agora eu quero. Aí eu falo assim, você só quer porque a menina tá agora no meu clube. Aí ele, é verdade, mas não sei o quê. E blá blá blá, o gordinho que gostava dela, que sofria bullying na... dos outros. É horrível.
Jeff, é muito adolescente isso aí, cara, mas...
É terrível, velho. Mas eu não sei, é futebol, sei lá, eu gosto.
Então se não tivesse futebol, você não ia tolerar, é isso?
Ah, certeza, porque tipo, você fica upando e você vai destravando as habilidades, vão fazendo aqueles movimentos a lá super campeões, e você fala, agora o chute da galáxia não sei o quê.
Muito bom. Eu jurava que você não ia ficar tanto nesse jogo depois de escutar o primeiro CN lá você comentando, mas... Parabéns, Jeff.
Eu não sei, preciso tomar decisões melhores. Espero que 2026 seja... um ano melhor. Então, isso, pessoal. E até semana que vem, que vai, a gente vai ter um review. Nas próximas semanas a gente vai ter review. E começo do ano a gente solta episódios novos. Pode comentar aí, a gente ainda vai fazer um podcast de comentários aí pra pegar tudo que a gente tá atrasado. E boas festas aí pra vocês, pessoal. Até!
Boas festas e até!